Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje na companhia de Yara Renó, autora do CD Macunaíma Ópera Tupi, lançado pelo Sesc.
Yara, e de que maneira você estruturou o CD?
Eu achava que, de algum modo, eu tinha que fazer o tempo todo um paralelo com a obra original. E de que maneira eu poderia fazer isso no disco? De uma maneira antropofágica, primeiramente. Então, pegando essas referências todas que eu tenho, de músicas de El Chan a John Cage, de música do Coco nordestino ao Michael Jackson, enfim. Misturar, antropofagizar realmente essas influências e também chamando muita gente, assim. Então, misturando as pessoas, artistas de diferentes gerações e de diferentes localidades, regiões do Brasil, para fazer um pouco esse espelho com a obra original, que é desgeografia. Né, de, vamos dizer, de brincar com essa geografia. Porque no livro tem isso. Ele está fazendo sua viagem para São Paulo, mas de repente ele dá um pulo no Maranhão. E aí ele passa por Mato Grosso e tem essa coisa meio maluca assim, com a geografia. Que eu acho que dá justamente esse caráter da diversidade regional e cultural que é o Brasil. Então eu achava importante ter um pouco disso. E, assim, o quanto eu consegui, porque também é importante dizer que nenhuma ideia, nenhuma concepção prévia foi nesse trabalho maior do que... Nada passou por cima, nenhuma ideia passou por cima da criação artística. É meio complexo isso. Como que a gente vai dissociar a concepção e o artístico, enfim... Na verdade, é uma linha muito tênue, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte.
Não vê que me chamo Naipi e sou filha do Tuxauá. Mexê, mexô e tiqui. Minha tribo era escrava da boiuna capê, e todos os tuxauas desejavam dormir na minha rede e provar meu corpo mais mole que embiroço. Meu corpo mais mole.
Para começar, eu fiz as músicas. Quando eu sabia que se tratava de uma referência folclórica, como, por exemplo, uma cantiga de roda, uma cantiga do boi, eu fiz questão de não me pautar, de não reproduzir a forma musical daquela manifestação folclórica em questão. Eu fiz questão de dar liberdade para a minha criatividade, para construir ali uma melodia, entendeu? Que de repente é um rock, que, sabe? Que uma instrumentação que é mais com cara de rock, uma melodia que não tem a ver com uma melodia de ciranda. Então, assim, eu me permiti dar essa liberdade, que foi a liberdade da recriação, para eu não ficar presa a essas formas existentes. Então, eu acho que, nesse sentido que eu estou querendo dizer, eu também queria que participassem pessoas de várias regiões e tal, mas isso não poderia ser uma coisa forçada, né? Não poderia ser, isso está acima da qualidade artística que eu imaginava para a obra. Então, ao mesmo tempo, foi tudo muito natural, foi tudo muito orgânico. Então, todas essas pessoas que eu chamei, algumas que com quem eu já tinha trabalhado, outras com quem eu nunca tinha trabalhado, são entre músicos, artistas, arranjadores, produtores, são 67. Então, a gente tem arranjo de cordas, arranjo de quarteto de cordas do Arrigo Barnabé, misturados com os tambores tocados pela Simone Sow, que, na verdade, a referência que eu passei para ela foi uma referência de um batuque do coco de Zambê, que é um coco super específico, não sei se é de Natal ou se é de uma cidade próxima a Natal, agora está me fugindo a memória, mas é uma coisa bem regional e única, é aquele sotaque. Os cocos e os sambas no Nordeste, cada aldeia tem o seu próprio sotaque. Tem a sua formação instrumental e a sua célula rítmica. Isso é muito bacana, assim. E eu queria especificamente essa do coco de Zambê. Então, essa foi uma referência muito forte que eu passei para ela. Então, eu misturei isso com o arranjo super erudito do quarteto de cordas do Arrigo Barnabé e ainda coloquei um sintetizador em cima. Então, assim, esse tipo de mistura me interessava muito. Eu imaginava que cada música, ela tinha sua autonomia, realmente teve nesse sentido de ter uma instrumentação diferente, uma produção musical diferente. E eu comecei a trabalhar com vários produtores e no meio do processo eu até fiquei com um certo temor de que o disco ficasse uma colcha de retalhos, assim, uma coisa muito fragmentada. Mas não foi o que aconteceu, apesar de cada faixa tem suas características próprias. Tem um fio condutor, acredito que sejamos eu e a própria obra, que está presente em todas e que conseguiu formar um todo assim no final, né? É um disco que está fazendo 10 anos, do qual eu tenho orgulho, eu fico satisfeita. Até hoje é um disco que eu sou satisfeita. Assim, na verdade, tem só uma coisinha que eu mudaria.
É? Qual?
Porque eu sou muito perfeccionista. Eu tenho o take de voz, assim, logo do começo, no final, acho que acabei escolhendo o que não era o melhor. Enfim, eu realmente sou muito perfeccionista. Mas eu fiquei muito contente, de modo geral, assim, sabe? Fiquei satisfeita. Também, quando a gente, nesse caso desse disco, ele foi selecionado pelo Programa Cultural da Petrobras. Então, quando a gente tem algum dinheiro para trabalhar, as coisas ficam realmente mais fáceis. Você consegue, quero gravar um artista que está no Rio, certo? Eu marco um estúdio lá e tal. Você tem um pouco mais de liberdade para trabalhar. Caso contrário, você tem que otimizar os custos e acaba perdendo, deixando de fazer, né? Não dá. Tem horas que não dá para gravar cordas. Cordas é um luxo hoje em dia. Como foi a sessão que eu gravei com o Benjamin Taubkin, que ele produziu, né? Ele chamou os músicos todos e tinha cello e percussão e só músicos incríveis. E a gente gravou todo mundo. A gente precisava de uma sala grande com um piano de cauda. E aí a gente gravou na sala do nosso estúdio aqui em São Paulo. Peguei essa diária lá porque a gente ia gravar todo mundo junto, ao vivo. Essa faixa foi assim, inclusive a voz. Eu cantei dentro da sala junto com eles. É uma faixa de 10 minutos. Porque tem isso, tem esse espaço para brincadeira musical, para o improviso, para os climas. Então, cada música é uma história. Fecha com o boi, que aí é o Ciba e a floresta, o pessoal lá de Nazaré da Mata, de Pernambuco, com os arranjos de metais do Caçapa. Foi muito, muito interessante, um processo muito rico de estabelecer esses diálogos todos.
Enfim, roxa de pancada, sangrando pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos, caiu desmaiando no chão. Maconaí mordendo que o eu do gigante fosse tomar um banho salgado e fedendo, e o corpo de Exu fumegou molhando o terreno. E Maconaí mordendo que o eu do gigante fosse pisando vida através do mato de Utinga e a garra pompada das linhas da Serra dos Andes, pleno inverno. E o corpo de Exu sangrou com lapos de vidro, unhadas de espinhos e queimaduras de urtiga, ofegando de fadiga e tremendo de tanto frio. E Macunaíma ordenou que o eu de Venceslau, Pedro Pietra, recebesse o ampasso do Marroá, a coice do Magual, a dentada do jacaré. Isso é ruins de 40 vezes 40 mil, ou formigas de fogo, e o corpo de Exu retorceu, sangrando e bolando na terra, com uma carreira de dentes numa perna. 40 vezes 40 mil fervoadas de formiga na pele, já indecível com a testa quebrada pelo casco do bagual e um furo de aspa aguda na barriga. E era horroroso, era horroroso, era horroroso. E era horroroso, era horroroso, e era horroroso.
Yara, como é que você viu a montagem teatral do Macunaíma, do Antônio Cílio?
Eu não vi, porque naquela época eu era muito criança, na verdade nem me lembro se eu já tinha nascido, não me lembro que ano exatamente é, mas eu vi só algumas cenas, alguns registros, vi mais fotos. Eu sabia dessa montagem, da importância que ela teve, que ficou realmente emblemático no teatro, mas infelizmente não tive a oportunidade de assistir.
No fundo do Mato Virgem, houve um silêncio tão grande, escutando o murmurejo do Urariquera, que
pronto, nasceu.
É homem, mãe. Olha só a cara dele, mãe! Não é bonitinho?
Poxa, que menino feio, danado!
Ah, só também não é nenhuma beleza, não!
Chora não, irmãozinho! Chora não! Feiura não é documento!
E não, ele não vai ter, não?
Macunaíma. Nome que começa com Ma. Tem Macina.
Macunaíma! Herói da nossa gente!
Foi assim, no lugar chamado Pai da Tocandeira, Brasil, que nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Já na meninice, fez coisas de sarapantá.
E o filme do Joaquim Pedro de Andrade? Esse você viu?
Claro, esse filme eu acho fantástico. Aí a gente tem mais uma prova de quanto a obra é elástica, é profunda e atual. Atual, aquela época, nos anos 60, a gente tem a produção desse filme. E é muito interessante como ele, as adaptações que ele faz. Uma das mais marcantes é o fato da Si, que é a Amazona, ela vem como uma guerrilheira no filme. E é fantástico, assim, acho que toda a leitura, os atores são fantásticos, a direção, a forma como o filme é construído. É muito interessante, assim, eu não conheço ninguém que ache o filme uma peça menor. O que pode muitas vezes acontecer. Você tem uma obra literária que quando vai para uma adaptação do cinema pode ficar muito aquém. Eu acho que, inclusive, quando se tenta fazer uma interpretação muito literal, tende a não funcionar. Então, eu acho isso. Tem que ter a liberdade artística. Isso enriquece o produto final. Eu acho que é isso que acontece no filme. E é muito interessante que no filme tem três pequenos trechos de música. E quem fez essa parte foi o Jardes Macalé, grande mestre, maravilhoso.
Quando eu morrer, não me chores, deixo a vida sem saudade. Tive por pai o desterro, por mãe a infelicidade. Papai chegou e me disse: não há de ter um amor. Mamãe veio e me botou um colar feito de dor. Que o tato prepare a cova dos seus dentes desentados.
Então tem ali, tem três trechos que também em comum eu musiquei também, que tem o Mandussarará. Ô, mano, vamos embora pra beira do Urariquera. Eu também conhecia isso. É uma passagem bem breve, bem superficial por essa parte da musicalidade. Porque, claro, ali o foco não era esse. Então, são trechinhos bem curtinhos. Três trechinhos que aparecem. Eu também, conhecendo isso, também não me prendi a isso. Enfim, fiz as minhas melodias por um outro caminho. Tem esse diálogo. Quando eu fiz a montagem no Teatro Oficina, a gente tinha umas leituras também, sempre puxando para essa coisa contemporânea. Essa é uma capacidade, é uma característica que a obra tem, como eu estava dizendo, de ser atual, de lidar com questões contemporâneas. Né? Então, assim, eu acho que abre para muitos debates ali. Você abre para um debate da questão sobre o racismo, quando você tem um índio que nasce preto e vira branco. O que, que isso significa? Qual que é a leitura que a gente pode fazer hoje disso? Então, acho que a gente tem muitos debates interessantes aí. Quando eu fiz a montagem no Teatro Oficina, o Macunaíma era, na verdade, Macuna Woman, que foi a Thalma de Freitas que fez. Então, tinha esse caráter de Isso, de trazer para esse momento. Isso já foi em 2010. Já fazem 8 anos. Eu já puxei esse caráter de uma discussão sobre gênero, por exemplo. E tinha também os macunaímas do início do espetáculo, que eram, que como eu fiz ali no Teatro Oficina, inclusive eles tinham umas oficinas que eles faziam com o pessoal, os moradores ali do Bixiga, pessoas carentes e tal. E a partir disso eu peguei 2 meninos que eram ali da região para fazer parte do corpo de baile, para dançar, cantar e atuar nesse corpo de baile de 10 pessoas, que tinha dançarinos, atores, enfim. E foi um trabalho também muito interessante. E, no início, esses macunaímas, eles eram as pessoas que a gente via ali na região, os moradores de rua, os craqueiros ali. Tinha essa simbologia ali, essa coisa estava presente ali, que era o que a gente estava vendo no momento. Então, assim, que é o que acontece com muitos índios que migram e que chegam aqui e que acabam virando moradores de rua. Essas questões todas, poder trabalhar com isso é muito interessante, assim.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.